cafeína.
When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my home girls.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
E a alegria semanal de vocês voltou, caralho.
Segunda temporada do Café Foundation, caralho.
Então, então é isso.
A gente voltou, quem falou, quem achou que a gente não ia voltar?
Se fudeu.
Se fudeu. Café Foundation,
aê,
porra.
Vamos
lá, Barbie Oppenheimer, vai tomar no cu todo mundo.
Tá começando o seu, vai, Café Foundation. Just look so good on us. What you wearing? Dress or suit? Either way, that power looks so good on you. Hey, Barbie, I like your style. If that was really a mirror, you'd see a perfect smile. Recadinho, Herbert.
A gente não tem mais nada pra divulgar. Tá, acabou tudo.
Não, a gente tem o grupo do WhatsApp ainda funciona. Foi a única coisa que não parou.
É, a única coisa que não... caiu,
não, né? Desmoronou durante as férias. Foi o grupo do WhatsApp que tá firme e forte, tá entrando gente, que tá, eu tô ouvindo falar gente nova lá.
Tá entrando, tá saindo de vez em quando alguém.
Ah, mas faz parte, né? A galera fiel tá lá ainda, então você que é fanzaço do Café Foundation, vem falar com a gente no WhatsApp. O Herbert aí que tá desempregado agora, tá louco pra ter alguém pra conversar o dia inteiro.
Eu fico o dia todo lá atualizando o WhatsApp pra ver,
pra
se,
ver
alguém
se alguém fala
manda
contigo.
Mensagem naquele
é verdade,
grupo.
Eu também tô assim, triste. Mas... é isso aí, é o nosso WhatsApp, é o que tem agora. Segue a gente no Instagram, no WhatsApp. Tem mais outro recado?
A gente tem que falar que a gente vai lançar uma coleção de roupa, galera. E a gente não vai criar hype. A gente vai lançar uma coleção de camiseta aí daqui a pouco. E todo mundo tem que comprar.
É isso aí, tem que comprar.
Mas ainda
guarda
não,
dinheiro, guarda mas, dinheiro
vai
agora.
Vai guardando porque vai ser caro também. Não vai achar que vai ser camisetinha
vai
de
ser,
20
ó,
reais.
Pica. É. Então, Herbert, hoje a gente voltou em dose dupla, caralho!
Aê, porra!
Que é fogão!
Barbieheimer, caralho, hype!
Então a gente vai falar do que primeiro?
Fala de Barbie, né?
Pra tirar essa...
é, tirar essa porra da frente.
Herbert não gosta de mulher, hein? É crente agora, ficou putaço. Vamos lá.
É verdade. Filme do Satanás.
Herbert, do que se trata o filme da Barbie?
Barbie se trata sobre a Barbie, que ela vive na Barbilândia. E daí ela começa a ter o quê? Pensamentos de morte e estrias. E, pra resolver isso, ela tem que ir pra onde? Tem que ir pro mundo real pra achar a menininha que brinca com ela, pra deixar a menininha feliz de novo, porque as Barbie já, né, solucionaram todos os problemas das mulheres no mundo real.
É, só das mulheres, né?
Sim. E é isso aí, essa aventura incrível da Margot Robbie e do Ryan Gosling.
Herbert, eu vou falar, eu não sabia, eu não fazia ideia. Não fazia a mínima ideia do que diabos
esperar
ia ser essa porra desse filme. Eu não, pra mim, não tinha...
Tu lembra daquele corte que a gente fez falando de Barbie? A gente tem um corte que a gente postou no Instagram, postou no TikTok, tudo que a gente falou de Barbie, em que era dois opostos. Ou ia ser um filme pra criança genérico da Barbie, ou ia ser tipo ela cheirando pó e coisa arada.
Não foi um filme dela cheirando pó, infelizmente.
Não.
Ia ser muito mais irado, pá. Se a coisa começasse a desenhar ela cheirando pó. É verdade. Ih, spoiler aí do filme já. Ah, não, vai ter spoiler.
Vai.
Vai ter spoiler. Cara, eu fui sem saber o que esperar, só que no final era só mais um filme.
Eu discordo, tá.
Tu acha que não é só mais um filme?
Eu achei... cara, eu gostei de Barbie. Eu gostei muito mais do que eu imaginei que eu gostaria.
Não, mas não é questão de eu não ter gostado. Eu não falei isso, eu gostei. Mas é tipo assim, é aqueles filmes que tu vê e viu e...
tudo bem?
É,
e
passou. Bola pra frente, tá ligado? Não é um filme caralho. Eu esperava que fosse um filme que vai quebrar minha cabeça e vai...
É que assim, ó.
É que a gente já é muito feminista, né? A gente não precisa...
a gente não precisa de mais,
A gente não precisa...
Aí, mulheres.
Quebrar. A nossa mente não explodiu quando falaram aquilo, porque a gente já é muito...
É que assim, ó.
Avançado mesmo.
Sobre feminismo. É, a gente já sabe...
A gente sabe tudo sobre mulheres, Herbert Zilli. Esse aqui é o podcast número um sobre mulheres. Mulheres.
Mas, Longuizzi, o que eu achei? Minha opinião. Eu achei um filme muito criativo. Eu achei a parte ali da Barbilândia muito massa. Eu achei muito legal essa vibe que nunca... Eu acho que nunca tinha tido, né? Tipo assim, que ela realmente é uma boneca, tá ligado? E o mundo funciona...
E é usado como uma boneca mesmo.
Tá ligado? E o mundo funciona daquela pegada, tá ligado? E tem toda essa questão da sátira e papapá. Essa parte eu achei muito legal. Agora, chega no final e tem... 45 minutos de...
Lição de moral e...
e daí, durante o filme...
Mensagem motivacional.
repetindo.
A mesma, 50 vezes, é verdade.
E daí, e durante o filme eu tava assim, tá, não, mas tudo bem, é pra todo o público, é pra todo mundo entender. Entendeu? Foi isso que me motivou a passar o final do filme e não odiar essa parte, muito. Porque tipo assim, não, é pras menininhas entenderem, entendeu? Porque era um filme pra todo mundo.
Sim.
Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele tem seu mérito dele fazer todas essas referências, tipo assim, a Mattel, a gente ferrou o mundo, Óbvio que a Mattel... É Mattel?
É.
Óbvio que a Mattel tá ganhando muito dinheiro, e é óbvio que é uma crítica vazia, porque... Ele sabe o que eles estão fazendo, né? É uma peça
todo publicitária. Não é como se fosse uma novidade, uma super...
não é como se a Mattel tivesse agora assim, nossa, criticaram a gente,
Não é como se a Mattel não tivesse ganho mais dinheiro vendendo Barbie agora do que nos últimos 5 anos.
Muito mais. Eu saí daquele... Eu queria comprar o Ken. Eu queria comprar a Barbie normal.
É verdade.
Então, tipo assim... eu tava... Essa nossa crítica, ela vai ser bem... A gente vai devagar um monte. Mas tudo bem, né?
Faz parte, né? A gente tá aqui pra isso, Herbert.
Eu tava mexendo no meu feed do Instagram. Também não precisa divulgar tanto. Eu tava mexendo no feed do Instagram e eu tava vendo uma reportagem do Intercept.
Nossa.
Falando assim, você pode...
Vaza Barbie.
Não. Você pode assistir Barbie e gostar, mas não ache que a crítica dele do filme é verídica. Eu falo, vai tomar no cu, Intercept, caralho.
Já deu, né, cara? Já tá chatão ligado? Essa porra desse Intercept, né, caralho?
Porque, tipo assim, tá, eu sei que beleza, a Mattel tá ganhando dinheiro, cara, mas e aí? Se a gente não poder nem se divertir e ter que ficar pensando assim, não, crítica é vazia.
Nem tudo tem que ter um artigo científico por trás de visão crítica, velho. Às vezes tu pode ver um negócio...
Eu posso achar engraçado a Mattel censurar o filho da puta com o símbolo deles, com a logo deles.
Eu acho legal.
Eu também.
E aí?
E tipo assim, eles falando
não
que...
Não é como se descobrisse a Hyundai, uma grande corporação, fazendo merda.
Não é do bem. Tô Nossa, ligado, essa empresa que fatura trilhões de reais anualmente.
Daí tu fala, essa crítica é vazia. Tá, gente, mas é que essa é uma crítica que...
Mas qualquer filme que tu vai ver num cinema que é... localizado dentro de um shopping center...
É meio hipocrisia, né?
É crítica vazia. Entendeu? O que vocês querem que eu faça?
Acho que fez uma ótima colocação aqui, Herbert. velho. I'm just kidding. Anywhere else I'd be dead. Is it my destiny to live? Em relação a mensagem feminista de poder, eu gostei pra caralho daquela mulher do Superstore, da mãe.
Porque, também gostei.
Caralho, porque eu vi ela no Superstore se fudendo tanto, tá ligado? E daí ela dando uma mensagem motivacional, caralho, é isso mesmo? Ela batalhou, porque pra mim ela é só personagem do Superstore, ela é a mesma pessoa, tá ligado? Sim. Que tava ali e cresceu na vida, é só isso que aconteceu. E eu gostei pra caralho. Depois ficou...
Cansativa. Depois da quarta vez que ela tava falando ali...
Vou fazer uma comparação aqui, Oppenheimer. Os dois filmes, eu achei que tava acabando o tempo inteirinho. O tempo inteiro eu tava...
Oppenheimer eu tive mais.
Eu achei que tava acabando o filme e depois ainda tinha mais 4 horas de filme, gente.
Eu fui ver numa quinta-noite, eu fui ver no dia de estreia, era 5 da manhã e não tinha acabado essa porra desse filme ainda, eu não aguentava mais, caralho.
Oh. Não, porque daí ela fica triste. E daí ela escuta a lição de moral da véia. E daí ela escuta a lição de moral da mulher que ela brincava com ela. E ela escuta a lição de moral da véia de novo.
Por que, que ela não... ela não se mexe, velho, se entende. Ela escuta todas as lições de moral do filme e
força,
ela não...
Força, mulher, se ame, mulher, se ame.
Agora estourou tudo essa porra.
Mas só isso, eu não aguento mais, por favor.
E pior que daí todo mundo se resolve.
Sim.
Todo mundo se resolve com as mensagens, tipo, motivacional, todo mundo se encontra. E a Barbie ainda não,
e o que que eu vou fazer?
É, sei lá, eu acho que tinha que ter. Tinha que ter, né? Porque,
tinha.
Porque tava, tinha que ter uma coisa focada nela. Porque sim, tava muito geral até então. Ela era a Barbie. Ela é a Margot Robbie. Então ela tinha que ter o desfecho dela. Mas eu acho que eles podiam dar uma cortada
Eu achei tudo aquela parte daquela véia lá sem graça.
Ah, também.
Ah, que véia chata. Ninguém se importa se tu criou a Barbie.
É, ninguém se importa se tu morreu. Tu é um fantasma.
Ela
cara.
Morreu na vida real.
Ela era um fantasma. Tanto que o cara da Mattel lá falou, ah, e o fantasma da véia tá lá no 7º andar, sei lá. Eu nem tinha entendido na hora, depois que me falaram essa porra.
Mas... dito isso, uma coisa que me incomodou foi aquele monte de executivo entrando na Barbilândia pra absolutamente porra nenhuma.
Não, olha.
Tá ligado?
Eles chegaram lá, eu achei, caralho, eles vão aloprar agora.
Eles vão fazer alguma coisa?
E não, eles só chegaram lá. E
tipo
Barbie,
assim, apareceram no desfecho, tá ligado? Então tá, galera, a gente aqui.
Sinceramente, essa parte dos executivos foi a coisa mais insuportável. Toda a parte dos executivos só foi muito chato, cara.
Eu achei legal. Só que, tipo assim, tinha que ter acabado quando eles não conseguiram pegar a Barbie.
É.
Eles não precisavam entrar naquela porra daquele mundo. Não faz o menor sentido.
E não serviu pra nada também.
Não, tá ligado?
Eles não fizeram nada. eles não serviram nem pra chegar e ser vilão de verdade.
Sim, tá ligado?
Coisa. Não, foi só, tamo aí. Ah, voltou ao normal.
E por que que, e por que que o executivo principal não queria que o Ken fosse... estabilizado.
Pois é, daí falou, ai, a mensagem da Barbie, mais uma crítica vazia aí, pô, mas sei lá.
Tá não, é justamente o contrário da crítica, tá ligado? É como se os executivos da Mattel se importassem com alguma coisa.
É verdade, que era só o lucro e depois voltou atrás, é verdade.
Tinha que ter cortado essa porra aí, não faz o menor sentido, mas...
É porque assim, ó, eles pareciam muito vilão na hora que eles estavam tentando sequestrar ela, tá ligado?
Sim.
Tipo, prender ela na caixa. E daí, do nada, não, a gente não é vilão, a gente...
É só um bando de
mocinho,
jotinha.
A gente é muito mocinho, a gente quer lucrar, mas...
Foi a Mattel que pediu pra eles botarem essa porra aí. Não, mas no final os executivos têm que ser do bem, com certeza.
Não, é que a gente quer lucrar, mas com feminismo, hein, galera? A gente não quer lucrar com quem?
Vamos satirizar aqui a nossa empresa bilionária, mas não tanto. Também.
Daí a Greta ainda falou, ai, não sei como é que a Mattel me deixou fazer essa porra. Não foi um negócio assim? Ela falou, não sei como
lá.
Ninguém nem sabia que porra era a Mattel. Eu acho que alguém de 15 anos sabia o que era a Mattel.
Como é que deixou? Claro que ia deixar. Também ia deixar, caralho.
Não, o marketing, eles não precisaram desembolsar nada. Literalmente nada, tá ligado? Provavelmente foi o produtor. Eu acho que a Mattel não é patrocinadora do filme, né?
Não, a Mattel deu a licença, né? A Warner foi lá e falou, Mattel, a gente quer comprar os direitos da Barbie pra fazer um filme.
Ainda recebeu, ainda?
Se deixar, sim.
Meu Deus, velho.
Mas eu acho que não, acho que... Ou pode ser que, tipo assim, os executivos da Mattel foram lá na Warner e falaram, a gente quer fazer um filme sobre a Barbie. Também pode ser, entendeu?
Ah.
Porque, enfim, tá todo mundo lucrando.
Porque às vezes o público...
O filme vai bater 1 bilhão.
Nossa.
Facinho, tá ligado? Tem 2 semanas que lançou e já tá nos 700 milhões.
Não, mas olha aqui, vamos falar de público então. Ah. Uma coisa que me irritou, mano, pra caralho, que foi a coisa que eu mais tive ódio em todo o filme da Barbie. Na verdade, eu não tive ódio de mais nada, né? Foi só a única coisa que eu tive ódio.
Esse foi o único filme da Barbie que eu...
Não. Nesse filme da Barbie. Tá. Foi a única coisa que eu tive ódio nesse filme da Barbie. Não tive ódio de mais nada. Gostei do filme. Mas o público era muito merda, velho.
Nossa, a minha sala era muito legal.
Nossa, a minha sala... Tipo assim, ó, tinha um monte de piadinha divertida, engraçada. Sim. E eu tava rindo sozinho. Porque era um bando de chimpanzé, velho. Eles não estavam nem entendendo o que tava acontecendo.
Porque parece que não entende a sátira do bagulho,
não,
né?
Não, tem... Porra, vocês são tão...
ignorantes? Por que vocês são todos tão burros?
Sério, parecia que eu estava num filme da Marvel.
Sim.
Que, tipo assim, as piadas mais... Sei lá, você tem que ligar 2 pontos. Ninguém entendia porra nenhuma. Daí agora quem fala cair... Não, todo mundo... Que legal. Aí se fuder, nossa... Insuportável. Parecia que eu estava num filme da Marvel. E olha que faz anos que eu não vou num filme da Marvel. Me deu esse gatilho de ódio.
Eu gosto desse humor inteligente. Tipo, Tipo assim, é que não é inteligente.
Não. Tu só precisa fazer uma ligação simples. Sim,
só que eu me sinto inteligente.
Sim, de estar fazendo essa ligação.
Entendeu?
Só que eu não... Eu, tipo assim, pra mim, tava me deixando puto que as outras pessoas não estavam aproveitando essa ligação, tá ligado? Sim. Mas é bom.
Daí
é
tipo, parece que é um filme bosta, mas é porque tipo, eles não entendem.
É tipo o tipo filme do Christopher Nolan, que ele te explica tudo e tu se sente muito inteligente. Sim. Porque tu tá entendendo tudo, mas na real ele te explicou tudo.
É, tudo bem que os dois últimos filmes eu não entendi nada, né? Do Nolan.
Do Oppenheimer? Mas... Ah, tá, depois a gente conversa. Entendeu?
Mas dito isso, a minha sessão foi muito legal. Tinha uma mulher atrás de mim que ela tava realizando o sonho dela, eu acho, da vida dela. Porque tudo que aparecia, tudo que era referência da Barbie, ela ria muito. Só que não era aquela pessoa que te dava raiva, era aquela pessoa que ficava assim, nossa, que fofinha. Ela
tá tipo, se divertindo, ela tá gostando mesmo daquilo, sabe? Legal, velho.
Eu fiquei muito feliz. E eu achei legal esse negócio de das mulheres da rosa. Porque é um bagulho diferente no cinema. Porque geralmente filme quem vai ver é homem, né? Na grande maioria das vezes.
É porque tu só vai ver filme da Marvel, né? Daí só tem nerdola fedido. É por isso que tu... acho que só o homem vai ver.
Pode ser, mas é um filme que... Pô, oh, em
não, é legal pra caralho, velho.
Em Araranguá tinha padaria com pão rosa. Em Araranguá, tu não entende que é a primeira vez que algum filme teve alguma campanha... Que saiu da bolha do cinema ali, não, do shopping.
E saiu pra caralho,
tá ligado?
Tipo, só se alastrou. É, teve
absurdo
coisa.
Absurdo aí, stories e tudo assim, foi surreal, cara. Eu acho isso legal.
Eu não gostei dessa porra porque eu... Em todo momento eu tava me sentindo vendo um filme da Marvel, tá ligado? Daí quando eu via todo mundo de rosa, eu, caralho, parece que tá todo mundo com a camiseta do Capitão América, que inferno, tá ligado? Não era uma pessoa normal indo ver o filme, era todo mundo tão empolgado.
Não, eu tava feliz porque, tipo assim, nossa, finalmente um filme que tá todo mundo usando roupa do filme e que não é da Marvel.
Pode ser.
Ou que não é da DC.
Pode ser, eu acho que
e
tu
isso
olhou.
Me deixou feliz.
Tu olhou pelo lado certo, né?
Entendeu? Que,
tipo assim, fugiu dessa merda insuportável. Tá, eu já tava ligando
não
com essa.
Não tem mais o Batman ali ou o Homem de Ferro. Isso me deixou animado pra ver, tá ligado? Fez eu gostar mais do filme do que eu deveria.
É verdade, tu me deu uma nova visão agora, uma nova perspectiva sobre o público. Porque também é um público diferente, né? Todo mundo quis ver.
Sim,
essa porra,
tá ligado,
né, cara? É bom, é massa.
E pra finalizar a minha parte, devo dizer que eu adoro ver dancinha no cinema. Adoro ver coreografia e várias pessoas se mexendo e rebolando e dançando. Muito legal.
Herbert. Foi a primeira vez que tocou uma música, que um protagonista cantou uma música num filme que eu não quis levantar e vomitar.
Aquela do Ken lá?
Não, mas todas, na real.
Todas,
tudo,
né?
Tudo que aconteceu no filme...
Até a primeira eu comecei a... Que ela começa cantando do lado do Pink lá. Mas depois vai lá pra festa e tal, e começa a ficar massa pra caralho.
Ah, eu achei divertido, porque sei lá, tava tendo aquelas coisas de boneca da Barbie, então eu tava achando, tipo assim...
Porque ele tá te apresentando o mundo.
É... Tá, entendeu? Ligado? Então eu achei divertido, tá ligado? Não foi tipo La La Land, que fica 3 horas naquela porra,
não,
daquele engarrafamento.
É bom demais, vai tomar no cu.
Não, mas é insuportável. Tu gosta da cena inicial?
Gosto.
Ah, vai se
Eu fuder, gosto das pessoas dançando, cara. Eu gosto de ver as pessoas dançando.
Nossa, eu achei insuportável. Daí da Barbie não, porque daí tava me apresentando um mundo novo, tava tipo assim, ela tomando suco que não era suco. E daí,
tipo, a música fala, se isso fosse um espelho, entendeu?
Uh-huh.
A música entra
Sim,
no, na cena.
Sim, eu achei muito divertido, cara. Ah, e a música do Ken, puta que pariu,
é massa,
né?
Pra caralho.
Nossa,
eu escutei,
chiclete do caralho.
Eu escutei depois no Spotify já essa música, cara.
Mas agora eu tenho uma reclamação em relação à música. Billie Eilish, cadê?
Como assim?
Tipo assim, todo mundo, eles fizeram um hype do caralho em cima da a música da Billie Eilish, da Barbie, pra tocar nos créditos.
Não é pra tocar nos créditos.
Tocou durante o filme?
Claro.
Não tocou, não.
Claro que sim, cara.
Não tocou, não.
Claro que sim.
Não tocou, não.
Tocou.
No final, era...
Tocou quando ela tava com a velha no céu.
Ah, é?
Que é
essa
a cena,
música?
Principal cena do filme, sim.
Nossa, essa é a pior cena do filme. Acho que é por isso, então,
não,
que eu não...
Não, é a pior. Pode ser a pior, mas é a principal.
Ah, então foi por, entendeu, isso que eu nem...
Não, o que toca na cena pós-crédito é um remix do I'm a Barbie Girl.
Eu acho que é porque eu queria ir embora, então.
Ah, pode ser.
Porque eu...
Tu foi ver que horas?
Ah, foi
tipo 1 da manhã?
Não,
tipo,
não, não. Foi tipo 10 da noite, sei lá.
Mas eu não achei grande, tá? Eu não senti isso.
Não, é porque é que ele não parava mais de...
É que o final dele é Senhor dos Anéis, né?
É. É um arco infinito ali, tá ligado? E ele, sim, vai chegando em tanto final, que o caralho, esse filme não vai acabar nunca?
E daí agora vai ter Barbie 2? Não é possível que não vá ter. Se teve Coringa 2, tu acha que não vai ter Barbie 2?
É, mas...
Daí vai ser uma bosta.
É, que nem o Coringa 2 vai ser uma bosta, né? Então fazer o quê?
Então aí, ó, a gente vai, a gente gosta de Barbie agora. Quando lançar o 2, a gente já não vai mais gostar de mais porra nenhuma.
Talvez, se eles falarem de Barbie mais duas semanas, eu já não vou aguentar mais. É. Pô, há essa possibilidade também. Mas eu gostei pra caralho.
Mas é que agora, pra mim, já...
Eu acho que ninguém mais tá tão...
Eu já tô, já saí dessa bolha aí.
Mas ninguém tá falando mais tanto de Barbie nem de Oppenheimer, né? Tá meio já... A gente que é atrasado pra caralho.
É isso aí, segunda temporada do Café Foundation, porra! Something I'm made for. Something I'm made for.
Herbert, o filme que vai fazer menos bilheteria agora, em segundo lugar, porque daí acho que todo mundo já desligou.
Flopado.
Acho que todo mundo já desligou agora o seu Spotify, porque já. Ninguém liga pra essa porra desse filme. Agora a gente vai falar do 27º filme do Christopher Nolan.
27º?
Ah, sei lá, eu chutei um número alto. É, do Christopher Nolan, a gente vai falar de J. Robert Oppenheimer, Herbert.
Uau, o destruidor de mundos.
Eu vou fazer uma reclamação agora, porque hoje, de tarde, eu fiz o quê? Eu abri o Nerdcast de Oppenheimer pra quê? Pra copiar, né? Pra saber o que eu ia poder vir falar aqui hoje.
Pra saber qual é a minha opinião sobre o filme.
Exatamente. O que eu ia poder achar do filme. Só que daí eles fizeram um podcast de Oppenheimer sobre a história do Oppenheimer.
Nossa, pô, mas foi o que eu acabei de ver no cinema.
Eles nem se deram ao trabalho de ver o filme antes de gravar.
Porra!
Eles simplesmente chegaram e começaram a falar da história do Oppenheimer, da bomba,
nossa,
da física.
Eles
ficaram falando de física 2 horas. Ô, Jovem Nerdê, eu não quero saber disso, cara. Eu queria saber qual é a minha opinião sobre o filme, cara. Agora eu vou ter que ficar aqui falando às cegas e pagar de otário ainda. Ah, vai se fuder.
Foi uma queixa válida.
Eu acho que é, né?
Mas sobre o que é Oppenheimer, já que tu tá tão entendedor do assunto agora, Longuiz?
Herbert, Oppenheimer, ele não é ele não é o inventor, mas é o coordenador da operação de Los Alamos, eu não esqueci lá, da bomba atômica. Ele foi...
Operação Manhattan.
Isso aí, cara. Tu é pica, né? Por isso que ele é o Dr. Manhattan.
Pode ser, né?
Pode ser, né? Porque ele é uma bomba.
Pode crer.
É, caralho, velho.
É porque eu fiz essa ligação com o Dr. Manhattan mesmo, também. Mas eu não...
E o cara não é filme da DC? O que que tá acontecendo? Ele era o cara que coordenava, porque ele era um físico e era loucaço, e daí ele coordenava o projeto Manhattan com um monte de físicos, um monte de militares, um monte de químicos e um monte de coisa, e criou a bomba. E daí ele ficou como...
Criou a bomba atômica que destruiu aí as cidades no Japão.
Hiroshima e Nagasaki. Isso aí. É isso aí, cara.
Mas a gente não tá aqui pra falar de história, Longa. A gente tá aqui pra dar a nossa crítica avaliativa sobre esse filme de 7 horas de duração.
Herbert, começando. Tu gostou do filme?
Qual que é a minha opinião? É que assim, ó, galera, eu acho biografia a coisa mais chata do mundo.
Não é uma biografia,
cara. Não é uma biografia.
Não,
que é,
cara. Não, é uma biografia do Christopher Nolan, cara.
Tá bom, não, tudo bem. O filme é bom. Eu gostei do filme.
Então por que ele tá falando mal? Vai se fuder.
Só que assim, vocês têm que entender. Mas as pessoas vêm pra mim perguntar, tá, e o que tu gostou de Oppenheimer? Eu tô pensando em ver. Eu vou dizer assim... Não sei se vale a pena tu ir ver essa porra.
Ah, não, vale a pena pra caralho, velho.
Tá
ligado? É uma puta obra de arte, velho.
Tu acha uma puta obra de arte?
Eu achei foda. Foda. Não é aquele filme que tu... Nossa, gostoso de assistir. Ele me fez mal do começo ao fim, tá ligado? Eu fiquei angustiado, eu fiquei... Ai, tenso. Porque é um filme, sei lá, grosso, assim... sei lá, ele não vai te deixar bem.
É tipo assistir Dark.
Não é uma experiência gostosa, mas é uma experiência que tu tem que ter, porque é cinema pra caralho, velho. É muito foda. Foda, grandioso e... Vale a pena ir ver, cara. Eu fui ver, eu tive uma experiência que eu acho que... Eu não queria, mas eu acho que salvou a minha experiência com o filme. Eu vi ele dublado. Eu vi ele dublado porque eu tive que ver ele às 2 da tarde, porque era o único horário que eu pude ir. E eu tinha que gravar essa merda desse podcast que a gente prometeu pra sexta-feira. Então, eu tive que ir às 2 da tarde pra ver dublado. E ele facilitou demais pra eu entender as coisas. Porque não precisar ficar lendo aquele nome daquelas centenas de milhares de pessoas que era alemão, era dinamarquês, era puta que o pariu. Eu acho que me deu muito mais...
tu conseguiu fluir mais pela história.
Foi mais fluido, porque não é um filme simples, que tu só, tipo assim, ai, as pessoas e tal. Não, é um filme complexo pra caralho, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Eu cheguei, eu perdi, tipo assim, eu perdi uns 3 minutos do filme. Porque daí eu cheguei meio atrasado, tava trabalhando e tal. Só que, e era um turbilhão de coisa acontecendo, cara. E vai, ele vai pra não sei onde, volta.
E ele... É... 4 linhas do tempo diferente.
Muito confuso.
Que tu não entende. Até agora eu não entendi qual que é. Por que que tem cena preto e branco e tem cena normal?
Ah, cara.
Eu não entendi qual que é a cena. Qual que é da cena preto e branco?
A cena preto e branco é que, tipo assim, as coisas que foram pros autos, tá ligado? É coisa oficial. É tipo assim, é história oficial.
Tá.
No que era colorido, era uma visão dele das coisas. Era do depoimento dele e tal.
Do Oppenheimer.
Isso, com base no que o Oppenheimer tava falando. Quando era em preto e branco, era mais a versão oficial, que daí aquele deputado lá meio merda que conseguiu...
O Strauss.
É, que o cara moldou, tá ligado?
Sim.
Então, lá era tipo assim, uma bosta, né?
É porque eu não tava conseguindo ligar. Eu achei que era tipo assim, uma linha do tempo é preto e branco. Só que não, porque às vezes ele ia preto e branco nas linhas do tempo diferentes, tá ligado?
Sim, é porque era a versão oficial do, tipo assim, era histórico. Era histórico, não era um...
Entendi, faz sentido.
Não era... Tentava não ser uma romantização, tá ligado? Era só, tipo, uma encenação.
Eu acho que se eu rever esse filme, eu vou gostar mais.
Pode ser. Tenta rever dublado, cara.
Não, só que agora no cinema é foda.
É, mas é que é foda que tu, eu acho que tu já viu umas atuações tão pica também. Tu gostou das atuações?
Ah, isso é absurdo, né, cara?
Porque só as caras e bocas do Robert Downey Jr., tipo, reagindo às coisas que aconteciam no tribunal, eu achei foda pra caralho. E olha que aquela voz de Tony Stark me irritava pra caralho. Porque é tipo
o
dublador...
Sim, é o mesmo, né? É tipo o dublador do Adam Sandler.
É tipo isso. Era insuportável, mas... Eu achei foda demais. Será que vem uns Oscar?
Com certeza, né?
Vai vir uma penca de Oscar pra essa porra,
velho. Vai ser tipo o Irlandês, tá ligado? Não sei se vai ganhar o Oscar de melhor filme. Acho que não. Mas vai ter uma penca de cinematografia e trilha sonora. Sabe o que eu acho que vai ganhar? Mixagem de som.
Ah, tem que ser.
Absurdo. Isso aí é absurdo, tá ligado? Tipo, aquele som, eles falando daqui a pouco, aqueles... flashback de bomba e de aquele som estourando no teu tímpano. Cara, aquilo lá é cinema pra caralho. Aquilo é surreal.
Ligando as duas coisas que a gente falou, no começo ele é confuso, que é muita informação em muitas linhas do tempo.
Sim.
Só que depois, quando ele te dá o norte, ele fica tão foda esse filme que tudo é assim bem feito. Que tu já entende o que tá acontecendo, então daí ele tá acontecendo alguma coisa e depois daí começa a vir luz e começa som. Sim.
E daí é som, tipo uma explosão, mas é as pessoas batendo o pé na escada, tá ligado? É muito surreal essa
ideia. Tipo assim, de uma hora pra frente, eu me arrepiei o tempo inteiro do filme, cara. O tempo inteiro. E ainda fui vendo 2 da tarde, era uma sala de cinema pequenininha, ainda era meio bosta ainda. Mas mesmo assim era fodido. Eu chorei, eu cheguei a chorar, cara.
Caralho.
2 vezes no filme, que foi na cena que eu acho que é na igreja. Eu acho que é uma igreja. Que é quando ele tá dando discurso lá, a gente conseguiu lá pra galera que tava no coisa, que tem as... Que é bem quando eles estão batendo os pés.
Que é tipo o auge do filme.
É, que é quando eles estão batendo os pés lá e daí, tipo assim, começa a dar as merda e tal, e aquela coisa vibrando na tua cabeça,
não,
velho.
É aquele conflito dele, porque ele fala assim, não, e se eles fizeram não sei o que, a gente vai tacar de novo. E todo mundo berrando e ele dentro dele falando assim, caralho, eu acabei de destruir o mundo. Tá ligado? Eu botei uma arma na mão das pessoas que não podiam ter isso.
Não, e a cara dele dizendo isso...
E ele...
Um som dizendo isso, tipo, te aloprando, enquanto ele falava que tava... Aê, caralho, ganhamos.
É, e o discurso dele totalmente contrário, tá ligado?
Nossa, eu...
Ele merece um Oscar de melhor atuação.
Nossa, pra caralho.
Acho que...
Ele é muito foda, velho.
Não, é surreal.
Não, e ele é amiguinho do Nolan também, né? Que tá em toda porra de filme do Nolan, tá ele lá.
Mas esse aí... Tipo assim, cara, qual que é o negócio? É que eu fui... Não, eu que entrei nesse hype do Instagram. O errado é o hype, né, cara? ai, esse filme é explosivo, não sei o quê. E não é um filme explosivo, não é um filme sobre as explosões de Hiroshima e Nagasaki, era o que eu tava esperando ver. Isso que me frustrou. É um filme sobre a criação da bomba atômica.
E sobre a vida do...
E sobre o Oppenheimer. Por isso que é pra mim é uma biografia, tá ligado?
Não, é claro.
Tipo assim, eu tava esperando ver, eu tava esperando, tipo assim, explodiu... Ele vê as consequências e fala, ah, não, eu destruí o mundo, não sei o que, tá ligado? E não, a cena que tem da explosão, só tem uma explosão fodida no filme, é tipo um teste que ninguém... Esse filme, tem spoiler, né? Esse podcast. Que tipo assim, ninguém morre, obviamente, e ele fala, tá ligado? E justamente nessa cena, que não tem som, um filho da puta, naquela porra daquela sala de cinema, que eu já tava puto, que já tinha uma menina do meu lado, arrombada. Que o que tu teve de desprezível em Barbie, eu tive em Oppenheimer.
Por quê? O que ela fez?
Ah, cara, não dava pra entender porra nenhuma do filme, né? E essa menina, ela ficava com o namoradinho dela. Teve uma hora que ela perguntou, no meio de Oppenheimer, já chorei algum filme?
Meu Deus! Vai pro sushi, sua filha de uma puta!
Tá ligado? E daí ela ficava assim, e daí teve uma hora que o namorado dela foi pegar uns chips na mochila, e ele foi todo assim, ai, pra não fazer barulho, ela pegou os chips da mão dele, assim, ai, faz aqui, e abriu assim, fazendo barulhão do caralho.
Meu Deus!
E eu tava me mordendo já, cara. Ô, sua filha de uma puta!
Pior que... Não, e sabe o que é o pior? É que isso estraga a experiência do cara.
Sim,
porque o cara
fica com ódio.
Com ódio, porque qualquer coisa que ela fizer, tu fica...
Não, e eu não tava conseguindo prestar atenção naquelas 40 páginas de diálogo, porque tinha uma desgraçada no meu lado, ficando... Toda vez que aparecia alguma mulher, ela ficava de cochichinho com o namorado dela, né? Que ela achava super interessante. Ai, porque ele traiu ela. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, essa é outra. Ai, meu Deus, ela se matou. Vai tomar no cu, pô!
Eu tô vendo o filme, caralho. Eu tô sabendo o que tá acontecendo.
Deixei minha reclamação. Que estragou. E na hora da bomba, teve um filho da puta que falou assim, né? Silêncio completo. Puta merda, hein? Hã? Puta merda, hein? Pra toda a sala de cinema ouvir. Vai tomar no cu, cara. Tipo assim, é o ápice do filme, tá ligado? Aquela tensão feita por 2 horas... Ali, na soca, que tu já tá se tremendo de agonia, e o cara me mete essa, vai tomar no cu.
Só pra estragar a tua experiência, mano.
O Oppenheimer falando, eu sou o destruidor, e o cara, puta merda, hein, meu? Oi, esse fogo aí, hein? Ai, tomar no cu, velho.
Então a gente sabe que o Herbert, ele não achou uma puta obra de arte, porque...
Teve dois filha da puta, né?
Teve dois filha da puta estragaram. Eu vi o filme com... Tinha... Eu, a minha noiva e mais 2 casais só.
Nossa,
ninguém
que delícia.
Falou uma palavra.
Nossa,
o filme inteirinho.
Nossa, cinema pequenininho, perfeito, cara. Não precisa de um IMAX.
Só se escutava o barulho de pipoca. E o barulho de pipoca até é bom. Quando tu tá escutando, quando tu tá vendo o filme, o barulho de pipoca ele é um bom...
E depois da primeira hora acabou.
É, daí tu só curte, né? É verdade.
Tá ligado? Acabou o barulho de pipoca. Não tem aquelas pessoas insuportáveis. A minha sessão era numa sala de cinema gigante, socada, tá ligado? E, enfim.
Mas tu foi ver logo na quando lançou, né? Bem na...
Não, eu fui ver, tipo, umas...
Na semana depois, é verdade.
É, uma semana depois, num domingo, acho, tá ligado? Mas, não, foi num sábado. Não, foi na sexta-feira. Sexta de noite. Deu uma estragada, tá ligado? Isso que é foda. Porque, tipo, Barbie, tem a velhinha lá que tá muito feliz. Mas é o clima do filme. É, tu tá muito feliz. Tudo
e,
bem.
E não tem, tipo, uma hora de diálogo inteira que tu tem que ficar prestando atenção.
Que tu tem que entender todas as palavras que ele tá falando. Porque senão tu vai se perder pelos próximos 30 minutos. Não vai entender mais porra nenhuma, tá ligado? E Oppenheimer é essa outra vibe. E assim, é um filme foda, tá ligado? É um filme grandioso. Pra mim, é um pouco grande demais.
É, não...
Tá ligado?
Mas sabe por que ele é grande demais? Eu não achei... Eu não queria que ele acabasse. No final da Barbie, eu já queria que acabasse, tá ligado? Eu queria que acabasse e não acabava. No Oppenheimer, não é que eu queria que ele acabasse, mas ele dava a impressão de que ele tava acabando em muitos momentos.
Sim.
Porque ele tinha uns ápices assim, quando acontecia umas coisas super foda, tipo, a bomba explodiu. Ah, ele deu um discurso foda, pisou num corpo carbonizado. Ah, tem um monte de ápice assim, e tu sempre acha que tá chegando no fim, e ainda tem mais 2 horas de filme, tá ligado?
Mas isso pra mim é um problema, tá ligado? Porque parece que dali pra frente não é mais filme, é só estendendo, tá ligado? Depois que explodiu aquela bomba, ele fez aquele discurso, eu falei, não, agora acabou, tá ligado? E daí começa aquela porra daquele julgamento. E eu tava assim, mas por que que esse filho da puta tá sendo julgado? Eu não sabia nem porque ele tava sendo julgado, porque aquela porra do meu lado tava ali perguntando com o namoradinho dela, fazendo, né, fofocando. Daí, beleza, até eu entender que era porque ele tava sendo julgado.
Não era julgamento, né?
É, não era um julgamento, mas que era pela questão do comunismo. E não porque eu achei que ele tava, tipo assim, tá, mas...
Ele ser uma ameaça pro país.
Eu achei que assim, tá, mas estão julgando ele...
Por causa da bomba? É? Mas no começo tá também apareceu isso. Eu fiquei confuso também.
É, porque ele... Né, mas é que o Nolan mesmo, ele não... Ele demora pra explicar por que que aquilo ali tá acontecendo, né?
É verdade, é verdade.
Então, mas, cara, depois, assim, esse julgamento aí, pra mim, eu já tava assim, ai... Sono, né? Tá
ficando
tarde.
Eu gostei dessa, dessa amarração depois, tá ligado? Sim. Mas eu saí exausto do cinema. Moído, tanto que eu vim aqui na segunda-feira, eu tava um zumbi aqui na faculdade, de tanto que me consumiu aquele filme. Só que ele me consumiu mentalmente e emocionalmente. Porque a carga dramática dele é muito fodida também, sim, cara. É muita merda acontecendo. E é tipo assim, tu tá ligado... Tipo assim, não tem essa de vilão, né? Não, ah, o Oppenheimer é vilão, não é. Não, ele é um cara que tinha um ambição e tal. E foi, tipo, foi indo e daí tá ligado, depois...
Se arrependeu.
Teve que arcar com tudo essa porra aí. Então... É uma parada muito tensa, porque tu não quer que ele se foda também, tu não tem ódio do personagem.
Sabe o que eu li? Que, não sei se tu sabe isso, porque pra mim Oppenheimer, a personalidade não é algo que eu tenha noção assim, não é um senso comum da sociedade brasileira, né? Eu nunca aprendi sobre o Oppenheimer em lugar nenhum.
Eu nem sabia quem era antes do Nolan anunciar o filme, é verdade.
Eu também não. E daí, tipo assim, eu li que ele morreu em pleno auge da Guerra Fria, tá ligado? Achando que ele tinha destruído o mundo. Ele achou que ia dar merda na Guerra Fria, tá ligado? Alguém ia apertar o botão, fudeu, porque daí já tinha a União Soviética, já tinha bomba, Estados Unidos já tinha bomba.
E daí
e
ele
o primeiro
morreu...
que soltasse, acabou o mundo.
Foi
tá
aquele
ligado?
Momento de tensão, tipo Cuba, assim, umas coisas assim pesadas.
Por isso que no final, o diálogo dele com o Albert Einstein, ele fala assim, que né, tem aquela dúvida de que eles podem fazer uma bomba que não parem nunca de explodir e coisa o mundo, né? Daí ele fala pro Einstein, cara. Tu perguntou pra mim se a minha bomba era ia destruir o mundo. E eu acho que sim, tá ligado? E acaba o filme assim, porque ele achou que ele destruiu o mundo, tá ligado?
Não,
é que não acaba o filme nessa cena, mas enfim...
Não, acaba o filme nessa cena, só que eu não interpretei desse lado. Eu interpretei como, tipo assim, a bomba mudou tanto o mundo que causou uma destruição. Tá ligado? Não interpretei como se, tipo assim, ele tivesse achado que realmente o mundo tivesse acabado literalmente, mas metaforicamente, tipo assim, entendeu?
Não, acho que ele
tava... Eu entendi de um jeito metafórico, tipo assim, a minha bomba acabou com o mundo, mas tipo assim, porque o mundo fudeu, porque agora é merda, é tudo a tensão, é...
Então?
Então, mas não...
Mas é mas aquela tensão de acabar com o mundo literalmente, a
isso,
partir
mas
dali.
É a tensão, não que literalmente acabou o mundo.
Não, com certeza...
É que tu ligou dois pontos no outro aí dele achar que o mundo tinha acabado de verdade...
Não, é que ele achou que ele criou um negócio que vai acabar com o mundo. Por isso que ele fala. Tipo assim, eu acho que sim, eu acho que minha bomba... Claro que ele não tá falando que a bomba realmente destruiu o mundo já, né? Ali, tá ligado? Só que ele porque ele morreu acreditando que, cara, o mundo tinha ido pro pau, tá ligado?
É, eu entendi mais metaforicamente esse
não,
momento.
Tudo bem, pode ser que os dois estejam errados.
Então pode ser também, há essa possibilidade. Mas não sei se o Nolan explica muito.
Não, ele...
Eu gostei
mas
demais.
Mas é masterpiece, tá ligado? Eu ainda acho que é uma biografia. E eu acho
não, é.
E eu acho
eu
que,
quis
cara...
dizer que não é uma biografia, porque não é aquela coisa, tipo assim, ai, a biografia e tal, vamos ver filme da Globo, sei lá.
Não.
Não, é uma coisa, tipo assim, que transcende, porque
é mas
uma
eu
obra
acho que se for
arte.
Pra fazer uma biografia, que faça assim, que tenha 4 horas de duração, mas que entregue essa porra que foi,
tá ligado? Tá, mas então,
foi, tá,
mas daí todas as biografias vai ser o Nolan que vai fazer, né? Porque nenhum outro diretor no universo vai conseguir fazer uma porra assim. Esse que é o problema, entendeu? Entendeu?
Por isso que eu não gosto de biografia, Luan Guizzi.
Não, tá certo, tá certo.
Porque não são todas, o Nolan não faz todas as biografias.
Exatamente, é por isso que a tua ideia é inviável, né?
Entendeu?
É, sim.
Mas assim, foda, cara.
Ah, cara, o filme me destruiu, mano. Me destruiu, eu achei... Tenso.
Eu tava cansado, cara. Depois que eu saí da sessão, eu só, tipo, apaguei ele, assim, da memória. Eu tenho que rever, eu acho.
Tem. Daqui a pouco sai na HBO.
daí é preguiça, né?
Mas daí é meio merda também. Falar bem a verdade, eu acho que um filme desse, tu vê numa tela de computador, eu acho que... Não, eu acho que...
O som é muito importante.
A parte do cinema... a parte do cinema não é nem a tela gigante. A tela gigante ajuda. Mas o som é a parte mais importante pra ele entrar na tua alma,
é
mano.
É muito bom, né, cara?
Porque não é só a música. É o som que tá rolando ali, que o Nolan tá cravando na tua cabeça e tu tá sentindo te arrepiar inteiro, que nem o Cillian Murphy tá vibrando
muito foda,
também.
Cara.
É.
Não, cara, pra mim a coisa mais foda desse filme é o som, cara. Aquele negócio da bomba virando aquela... O pessoal batendo o pé, tá ligado? Comemorando a vitória, ao mesmo tempo é a destruição.
E
aquele som se misturando, cara. Vai tomar no cu.
E essa parte deles batendo o pé já tinha aparecido muito antes, cara. E eu fiquei tipo, que isso, velho?
Ele fica o tempo, o filme todo, né?
Ele fica indo, voltando, assim. É tipo Dunkirk, né? Que uma ceninha vem, volta. E é muito foda, cara, quando tu entende o porquê.
Inclusive, eu sinto que o filme faz mais questão de, tipo assim, botar esse momento como, tipo, um flash forward, né? Do que, tipo, a própria explosão.
Ah, mas a explosão eles nem... Ah, eles usam sim também.
Tá ligado? Eles usam ali... Um negócio que eu acho muito foda, mudando de assunto aqui completamente, é quando tu começa um filme e tem, tipo, aquela frase antes, tá ligado? Que
é, tipo, a frase de um...
Tu não viu.
Não vi.
Nossa, tem uma frase muito foda. Calma aí, eu vou procurar aquilo.
É, é que quando aquele filme é muito foda e aparece uma frase de um pensador, assim, de um cara muito fodão. É.
Ah, tá. É que tipo... Cara, eu não vou achar aqui. Eu acho que é mais a questão do deus grego, um negócio assim, tá ligado? Tipo assim, não sei quem soltou as chamas para a humanidade.
Prometeus
soltou as chamas para a humanidade e por isso ele foi, tipo... condenado com uma sentença eterna, tá ligado?
Ah, mas eles falaram isso depois que ligaram o Oppenheimer a Prometheus, que ele também liberou esse novo coisa pra humanidade.
Cu, cara.
E depois ele tem que lidar com isso pro resto da vida dele.
Tá ligado? E daí aquele fogaréu do caralho que só no teu ouvido e só essa frasezinha assim aparecendo no começo do filme. Nossa, eu arrepio demais, cara, com esse tipo de coisa.
Eu vou ver. O começo eu vou ter que ver de novo, né? Porque de novo.
Muito foda, cara.
Oppenheimer, Herbert. Que covardia do caralho, velho.
É muito absurdo.
Pega um...
É tipo, são dois opostos,
não,
né?
Não tem,
cara,
como, né? Vender uma rivalidade que não existe, cara.
É, cara, eu...
É porque, tipo assim, quem...
Cara, eu gostei bastante dos dois. Tá
eu
ligado?
Também. Pra mim, eu acho que os dois entregaram muito bem aquilo que...
Cara, fazia tempo que eu não sentia, assim, cinema, tá ligado? As pessoas conhecem, as pessoas estão falando e são filmes fodas, tá ligado?
Não é Marvel.
É que, tá ligado, que tem um sentimento, que é uma história que alguém botou amor pra fazer aquilo ali e as pessoas estão animadas pra ver aquele amor na tela, tá ligado? E isso com os dois filmes e me deixou muito feliz, cara.
Será que o cinema tá voltando, Herbert?
Ah, eu espero que sim. Eu olho pra frente agora, não consigo pensar em nada que vai me deixar tão hypado. Tem Duna 2.
Duna eu tô muito hypado, cara. Eu tava mais hypado do que Barbie e Oppenheimer. Depois que eu vi Oppenheimer, eu acho que difícil o Duna vai ser...
Ultrapassar. Eu vou rever Duna 1, mas eu vou ver Duna 2 na maior sala de cinema da América Latina. Eu já tô programando isso.
É verdade,
Já tô programando isso pra ver na IMAX.
Massa.
irado.
Ver a IMAX fudidão. Eu espero que seja uma experiência foda. Espero que não tenha nenhum arrombado na minha sala de sessão.
É que Duna também tem esse negócio gigantesco, né,
nossa,
cara?
Não. É... E é Hans Zimmer e tá ligado? E Denis Villeneuve vai tomar no cu, né, cara?
Ele é muito bonito, cara.
É, cara, como é que ele consegue, né?
Ô, que filme... A gente tá falando de Duna. A gente já falou de Duna 50 vezes e a gente tá falando de Duna.
Sabe que o negócio... De que diferencia pra mim o Oppenheimer de Duna, por exemplo, o Nolan do Villeneuve, é que o Nolan, cara, ele tá numa vibe muito mais, tipo assim, câmera fechada, tá ligado? Aí o Oppenheimer, ele é todo câmera fechada, é câmera na cara.
Ele vai fechando ainda.
É câmera na cara e é lugar apertado.
E a tá câmera ainda começa grande e vai fechando ainda
ela
pra
começa
te
média,
ver.
Ela começa média.
É, tipo assim, ah, tá mostrando o busto, daí foca bem na cara
tá ligado?
Da pessoa, é verdade.
E o Duna é, não, é vamos abrir aqui e tá ligado? E jogar paisagem fodida na tua cara, tá ligado? São opostos, mas eu acho os dois muito fodas.
E a gente vai ter episódio
Duna
de Duna aí
na sequência,
caralho.
Voltamos, porra!
Segunda temporada de Café Foundation.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.